Boa noite aos colegas que fazem o curso Os Grandes Escritores e a Filosofia Clínica. Hoje trabalharemos a vida e a obra de Carlos Drummond de Andrade. É o nosso escritor de hoje, nascido em 1902. O Drummond de Andrade, para quem conhece ou já esteve perto da pequena Itabira, lá nas Minas Gerais, aliás, ele homenageou mais de uma vez a sua pequena cidade de nascimento, Itabira, um poema mostrando, entre outras coisas, por que ele se considerava muito duro, porque Itabira era terra do minério, né, em Minas Gerais. E o Drummond de Andrade, ele teve uma educação tradicional para a época dele. Ele vai estudar mais tarde, quando eles mudam de cidade, no colégio Anchieta. Ele tem um atrito com o professor de português, imaginem vocês, português. Logo, ele que dava aula de português também e outras disciplinas para ter um dinheirinho extra para a vida dele, ele vai se indispor com o professor de português e vai sair do colégio, né? O Drummond estuda farmácia, ele se forma em farmácia na UFMG, lá em BH, e se muda. O Drummond, nos poemas dele, ele não faz uma fisiologia no sentido clássico da palavra, e vimos vários escritores aqui que se debruçam sobre as próprias vidas, infância, esmiuçam, trazem os personagens. O Drummond faz isso de uma outra maneira, bastante diferente, sobretudo pela influência imensa que ele teve do modernismo, né? E a Semana de Arte Moderna, ainda que não o atinja naquela primeira fase, que foi a fase muito intensa dela, a segunda fase, sim, a segunda etapa da Semana de Arte, aí pega toda aquela geração de grandes escritores, como Vinícius de Moraes, Drummond, aí pega uma leva grande, que para alguns estudiosos foi a melhor, né? Bom, mas vamos recuar um pouco. O que estava acontecendo quando nasce o Carlos Drummond de Andrade, 1902? Nós temos aí inúmeros eventos acontecendo aqui no Brasil, e o Brasil é fortemente sacudido por vias indiretas com a Primeira Guerra Mundial que ocorre. Mas, especificamente no que vai dizer respeito à vida e à obra de Carlos Drummond de Andrade, o que vai tocar são essas influências. Ainda que, como vocês verão a seguir, eu separei um dos trabalhos que nós veremos hoje aqui, é uma entrevista que ele deu apenas 3 anos antes de morrer. O Drummond, ele amava muito a filha dele, a Maria Julieta, e ela vem a falecer e ele fica desolado, ele morre logo em seguida. Para ele foi um golpe. Para os que estavam próximos a Drummond, é tido como o maior golpe que ele teve na vida dele, o mais duro, e ele não teve como se recuperar, e logo em seguida ele vem a falecer. Mas 3 anos antes de falecer, ele dá uma entrevista assim, no momento em que ele está bem-humorado, e isso é raro, viu? Ainda que ele apresentasse toda a primeira fase da poesia dele, fosse uma fase bem-humorada, o Drummond era um homem bastante tímido, franzino, tímido, muito para dentro. Ele não gostava muito da mídia, dessa exposição, ele preferia ficar mais reservado quanto a isso. Mas nessa entrevista ele se solta muito e fala. Ele falou mais de 2 horas nessa entrevista, uma das últimas que ele deu. Pois o grande impacto que vai fazer uma grande que é um impacto inicial, porque durante a vida dele outras coisas chegam até Drummond, como o existencialismo, mas esse impacto inicial do cubismo e do futurismo, que são influências imensas, logo do período que antecede a Primeira Guerra e continua com ela, isso chega assim aos nossos escritores, aos nossos pintores brasileiros, e chega com grande propriedade. Houve uma influência decisiva aí na vida deles. Vamos ver mais de perto então. Quando eu falar em cubismo, lembre do Picasso, tá? É uma referência. E no futurismo tem os escritores italianos. Os dois movimentos praticamente nascem juntos. Eles têm várias diferenciações, mas eles nascem juntos. Entre 1905, para ser bem preciso, 1907, 1908, um pouquinho de 1909. É por ali que eles se passam. O futurismo, o nome já é bastante sugestivo, né? O futurismo, ele rompe com o passado. Ele não tolera, há exceções, mas ele não costuma ser tolerante com o passado. Essa é a linha que vai derivar diretamente para o Drummond de Andrade depois, tá? Outra coisa são os rigores morais, uma versão quase que absoluta aos valores vigentes, sobretudo antes da Primeira Guerra Mundial. Havia uma grande... Havia uma ruptura aqui com a moralidade, os preceitos morais, não éticos, ok? Morais. Já do lado do cubismo, vocês lembram, basta pegar uma obra de Picasso da primeira década, né, que nós já temos o cubismo ali, aquelas formas geométricas todas colocadas num plano só, numa única passada. Lembram como é que era? E que não tinha um compromisso com isso que nós denominamos aqui o mundo real, no sentido de você olhar como quem fotografa uma mesa e vai representá-la. Picasso não tinha qualquer compromisso com isso no cubismo, nas formas geométricas. A perna da mesa poderia estar lá na outra sala e ser tão mesa quanto, está tudo bem. Era outra questão que eles faziam. Pois é essa fonte, a raiz que vai chegar, imaginem, a homens como Drummond de Andrade. Muito torcidas, algumas vezes caricaturais, mas vão chegar a ele. O Drummond já não segue, por exemplo, no poema dele, nenhuma métrica. Quando surge o poema para ele, ele procura colocar esse poema que vai nos dar uma... Sempre em Drummond há essa relação com o que nós denominamos, para os nossos padrões de época, como realidade, como, sabe, a poesia dele não é uma poesia que não vai falar do nosso cotidiano, da nossa vida, do homem social. Fala. Há muitos estudos literários, imaginem-se quantos, não é? Teses de doutoramento sobre Drummond de Andrade, são muitas. Muitas, e não apenas aqui no Brasil. Ele é tido como um grande poeta, de grande envergadura, um formador de poetas. Ele se casa muito garoto, né, com a Dolores, e ele ama muito Dolores. 25, ele devia ter uns 23, 24 anos, quando ele se casa. Eles têm um primeiro menino, um filho, que morre um pouco, muito pouco tempo ele morre, esse garoto. E depois vem essa menina, Maria Julieta, que era a filha que ele amava muitíssimo. Então, se você se debruçar sobre o poema do Drummond de Andrade e descontextualizar desses elementos da vida dele que estamos tratando aqui, olha, vai ficar muito esquisito, ok? Vocês vão, pela poesia dele, sem um contexto próprio na vida, nós perdemos várias coordenadas aqui. O Drummond, ele é um funcionário público, ele se forma em farmácia na UFMG, mas ele vai para o Rio de Janeiro, tem um cargo funcionário público, e ele gosta muito daquela vidinha dele de funcionário público, sabe? E ele preza por ela, é o ganha-pão dele, mas ao mesmo tempo ele se dedica com amor ao que ele chamava da verdadeira vocação dele, que é a literatura. Nesse sentido, ele fazia desde contos infantis, traduções literárias. Ele amava a literatura e se entregou a ela com todas as forças dele. Ali por volta no início da década de 60, ele já lança uma antologia dele com os melhores poemas e tal. Ele já estava bem. Com 40 anos, ele já tinha uma impressão subjetiva de ter escrito muito. Bem, eu quero convidar vocês agora para entrarmos na obra, na vida de Drummond. Nós vamos encontrar várias peculiaridades. Essa aula de hoje ela tem várias peculiaridades e algumas inovações que vocês verão. Então nós vamos agora ao texto de Drummond e vamos começar o trabalho com uma homenagem. Uma homenagem que Chico Buarque de Holanda e Francis Heim fazem a um dos poemas do Drummond, um dos mais famosos, né, que é A Quadrilha. Eles fazem isso na década de 70, fazem uma musicalização disso que ficou muito bonito, muito, muito famosa. Eu vou colocar aqui para vocês no monitor para que a gente possa fazer uma audição. O pessoal que está em casa vai receber isso depois muito bem gravado, então, em caso de problemas, na versão editada vocês terão isso muito bem colocado. Vamos ouvir então o Chico Buarque de Holanda, Flor da Idade, com Francis Heim, que era o grande maestro, né, e parceiro do Chico nessas composições.
Fila na vila do meio-dia, Ave Maria. A gente almoça, só se coce, se roce, só se vicia. A porta dela não tem tramela, a janela é sem gelosia, nem desconfia. Ai, a primeira festa, a primeira festa, o primeiro amor. Na hora certa, casa aberta, pijama aberto, a família. Armadilha, a mesa posta, peixe, deixa o cheirinho da sua filha. Ela vive parada no sucesso do rádio de filha. Que maravilha! Ai, o primeiro corpo, o primeiro corpo, o primeiro amor. Passarela como dança, balança, avança e recua. A gente sua, a roupa suja da cuja se lava no meio da rua. Escultorada, data, danada, gradanda, seminua e continua. Ai, a primeira dama, o primeiro grão, o primeiro amor. Amava Dora, que amava Lia, que amava Léa, que amava Paulo, que amava Juca, que amava Dora, que amava Carlos, amava Dora, que amava Rita, que amava Dito, que amava Rita, que amava Dito, que amava Rita, que amava Carlos, amava Dora, que amava Pedro, que amava Tanto, que amava Filha, que amava Carlos, que amava Dora, que amava toda a quadrilha, que amava toda a quadrilha, que amava toda a quadrilha.
Primeira audição, 1976, o Chico Buarque bem novinho, aqueles shows que ele fazia todos os anos para Bandeirantes, né, com orquestração aqui do Francis Heim. Mas não é só o Chico que tinha esse interesse pelo Drummond. O Drummond ele era extremamente polêmico, sem procurar por polêmica alguma. Aliás, era um homem de uma discrição. Ele procurava a paz, ele procurava viver tranquilo. Não é, a paixão dele não era polemizar, mas ele se envolvia, não há como. Porque ele colocava, se nós pudéssemos, e claro, aqui vamos tomar uma licença com base na historicidade dele, na estrutura do pensamento dele. Se pudéssemos fazer um resumo da grande contribuição de Drummond, e só com uma licença para fazer isso, foi o poeta, foi o escritor que trabalhou profunda e essencialmente a relação da pessoa, deste que nós chamamos eu, dessa nossa subjetividade com o mundo. Todo o tempo ele faz esses diálogos. Só que ele faz esses diálogos por contrastes imensos. Ora ele joga esse eu praticamente no chão e o derruba, e o mundo se torna algo avassalador. E ora ele torna o mundo tão pequenininho perto desse eu que você diz, ué, o que aconteceu? Cadê? O que está? O que houve? E quando ele equilibra as ações, colocando esse eu numa parceria com o mundo, aqui nós temos uma das partes mais comoventes de Drummond. Porque esse sistema de equivalência não é propriamente uma gangorra que se equilibrou, mas é mais uma gangorra que se emocionou com os seus suaves balanços. Não há como propriamente uma parceria ser diferente, não na leitura que Drummond tinha do mundo. Um homem que ele atravessou grandes discussões e problemas quanto à obra dele, encontros que ele teve que se tornaram depois famosos, a saída do Partido Comunista. Ele nem se considerava direito comunista, mas ele conta que ele tinha uma simpatia muito grande. Pois o Chico fez essa homenagem tão linda a Drummond de Andrade. Agora, eu quero mostrar para vocês, por semioses cruzadas, um aspecto muito interessante em Drummond, mas na própria voz de Drummond. Vamos ver ele recitando um dos poemas mais famosos. Eu acho que não há estudante nesse Brasil que vá fazer um vestibular que desconheça aqui a poesia que ele vai nos contar agora. Vamos então ouvi-la.
E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde?
Então ouvimos um dos poemas na própria voz do Drummond de Andrade. Olhem, se vocês procurarem na internet depois da aula, vocês vão encontrar esse mesmo poema recitado por pessoas como Paulo Otran, no teatro. E, puxa vida, é arrebatador a maneira como Paulo Otran declama este poema. E agora, José? Agora, o Drummond de Andrade, eu mostrei como uma referência para vocês, para trabalharmos um pouco a questão do dado de semiose cruzado. Observem, ele era um grande escritor para os nossos padrões de época, para os nossos elementos de expressividade, por aquilo que temos como critério de alguém que escreve bem, não é? E uma referência para nós. No entanto, ele mesmo declamando os poemas dele, por esses mesmos critérios, coloca muito a perder da própria poesia dele. mas ele nos aproxima da maneira da respiração, do que ele tentava passar também por este outro elemento semiótico. Agora, lembrem, é evidente que seria cobrar muito de um grande escritor como Drummond que ele também fosse um grande declamador de seus poemas, não é? Ou que ele fosse um grande pintor de seus poemas, ou um grande tradutor de seus poemas. O poema fala por ele, e Drummond nos mostrou isso mais de uma vez, não é? Mais de uma ocasião, a grandeza desse poema. Este Agora José, que foi aclamado por todos os cantos por onde passou, foi um dos maiores poemas dele. Eu separei para vocês aqui uma crônica escrita por José Saramago. O José Saramago foi um que foi arrebatado completamente por esse poema que nós acabamos de ouvir. Olha aqui, ó, 1986 ele escreve essa crônica e vamos acompanhá-la um pouco. Vamos ver alguns trechos que tem a ver com o nosso estudo de hoje sobre Carlos Drummond de Andrade, ok? O José Saramago escreveu: há versos que se transmitem através das idades do homem, como roteiros, bandeiras, cartas de marear, sinais de trânsito, bússolas ou segredos. Este, que veio ao mundo muito depois de mim, pelas mãos de Carlos Drummond de Andrade, acompanha-me desde que nasci. Por um desses misteriosos acasos que fazem com do que já viveu, do que vive e do que ainda não vive, um mesmo nó apertado e vertiginoso de tempo sem medida. E considero privilégio meu dispor deste verso, porque me chamo José, e muitas vezes na vida me tenho interrogado: e agora? Foram aquelas horas em que o mundo escureceu, em que o desânimo se fez muralha, fosso de víboras, em que as mãos ficaram vazias e atônitas. E agora, José? Grande, porém, é o poder da poesia para que aconteça, como juro que acontece, que esta pergunta simples haja como um tônico, um golpe de espora, e não seja, como poderia ser, tentação, o começo da interminável ladainha, que é a piedade por nós mesmos. Ele fala que há muitos Josés aí andando pelo mundo. José Saramago nos conta, com suas coragens, seus limites de forças, suas coisas. E aí ele nos chama para uma conversação mais profunda a partir do poema de Carlos Drummond. Observem a universalidade que alcançou esse poema do Drummond. Um poeta de Itabira, Minas Gerais, funcionário público, que escreve em sua máquina de escrever lá no Rio de Janeiro um poema que atravessa os mares e que alcança e outros grandes escritores como Saramago, e faz com que o Saramago se debruce sobre esse texto e o comente a partir de uma outra visão, de um outro contexto completamente distinto. Saramago nos diz assim: um outro José está diante da mesa onde eu escrevo. Ele não tem rosto, é um vulto apenas, uma superfície que treme com uma dor que é contínua. Eu sei que se chama José Júnior, sem mais riqueza de apelidos e genealogias, e vive em São Jorge da Beira. É novo, embriaga-se e tratam-no como se fosse uma espécie de bobo. Divertem-se à custa alguns adultos, e as crianças fazem-lhe assoadas, talvez o apedrejem de longe. E se isto não fizeram, empurram-no com aquela súbita crueldade de crianças, ao mesmo tempo feroz e covarde. E José Júnior, perdido de bêbado, caiu, partiu uma perna. Ou talvez não, e foi para o hospital. Mísero corpo, alma pobre, orgulho ausente. E agora, José? Afasto para o lado os meus próprios pesares e raivas, Diante deste quadro desolado de uma degradação, de gozo infinito que é para os homens esmagarem outros homens, afogá-los deliberadamente, alvitá-los, fazer deles objeto de troça, de irrisão, de chacota, matando sem matar, sob a asa da lei operante sua indiferença. Tudo isso porque o pobre José Júnior é um José Júnior pobre. Tivesse ele bens aviltados na terra, como forte no banco, conta forte, automóvel à porta, e todos os vícios lhe seriam perdoados. Mas assim, pobre, fraco, bêbado, que grande fortuna para São José de Beira. Nem todas as terras de Portugal podem se gabar de dispor de um alvo humano para dar em livre expansão às ferocidades ocultas. Escreva essas palavras a muitos quilômetros de distância. Nem sei quem é José Júnior e teria dificuldade em encontrar no mapa São Jorge da Beira. Mas esses nomes apenas designam casos particulares de um fenômeno geral. Dois pontos. O desprezo pelo próximo, quando não o ódio, tão constantes ali como aqui mesmo, em toda parte, uma espécie de loucura epidêmica que prefere as vítimas fáceis. Escreva essas palavras num fim de tarde, cor de madrugada, com espumas no céu, tendo diante dos olhos uma nesga do Tejo, onde há barcos vagarosos que vão de margem a margem, levando pessoas, recados, e tudo isso parece pacífico e harmonioso, como dois pombos que pousam na varanda e sussurram confidencialmente. Ah, essa vida preciosa que vai fugindo, tarde, mansa, que não será igual amanhã, que não serás, sobretudo, o que agora és. José Júnior está no hospital, ou saiu, e arrasta a perna coxa pelas ruas de São Jorge da Beira. Há uma taberna, o vinho ardente e exterminador, o esquecimento de tudo no fundo da garrafa, como um diamante, a embriaguez vitoriosa enquanto dura. A vida vai voltar ao princípio. Será possível que a vida volte ao princípio? Será possível que os homens matem José Júnior? Será possível? Cheguei ao fim da crônica. Fiz o meu dever. E agora, José? José Saramago, em A Bagagem do Viajante, Crônicas, Lisboa, 1986. E aquilo que achávamos que era o nosso José, José do Rio de Janeiro, e agora José, e agora você que está sem emprego, que está sem condução, sua mulher já partiu, seu filho também, você não tem amigos, e agora José, você não tem aposentadoria, e agora José, e agora você, esse José que o Drummond nos coloca, sem métrica, aberto, como era o estilo dele, conversando com a vida, encontra um paralelo num José Júnior que o Saramago nos conta que existe em Portugal e que existe em muitas outras partes pelo mundo. Mas o Saramago nos diz: vou fazer a minha parte. Drummond fez lá no Brasil a crônica dele, faço eu a minha aqui. E nos lançou diante de um parente do nosso José, lá em Portugal. Bem, vamos agora, a partir disso que estudamos até aqui, eu vou fazer uma primeira parada para ouvir os senhores e depois nós vamos aprofundar muito a partir dos textos do próprio Carlos Drummond de Andrade. Vamos conversar um pouco então da vida mais, não essa vida macro como a colega colocou, vamos ver a vida pessoal dele, a vida íntima dele. O Drummond era sobretudo um homem de família. Basicamente, ele era um homem voltado para o seio familiar. E um homem que dentro do seio familiar, ele prezava muito, muito diferente do que a gente encontra nos poemas dele, ele tinha um grande apreço pelo cotidiano, pela métrica, olhem só, pela rotina. Ele gostava das coisas nos seus lugares e era um homem de amizades. Olha, desde o colégio, quando estudou no Colégio Anchieta, lá no interior das Minas Gerais, esse homem, pela vida inteira, ele cultivou certas amizades que o acompanhariam sempre. O fator ideológico acabou atrapalhando muito, não por conta de Drummond, por conta de amigos, que à medida que ele se tornava conhecido, cobravam dele posturas, cobravam dele posições, e ele não tinha como fazer isso. No fundo, na essência dele, ele era um poeta mesmo. O compromisso dele, mais e acima de qualquer outra coisa, era com essa poesia. O Drummond, ele dentro dessa, entre o que nós sabemos dele, quanto a essa formação dele familiar, muito tradicional, típica formação mineira, não é? Ele nos mostra em alguns momentos da vida dele, por ele ser muito reservado e não abrir essas coisas. Só um pouquinho, por favor. Entrou um recado aqui que a minha bateria. A minha bateria estava acabando, mas já liguei aqui o transformador. Por ele ser muito reservado, por ser uma pessoa muito introspectiva, e quem lê um poema dele não diz isso, né? Você leu E Agora, José? Nós não tínhamos acesso a certas peculiaridades como temos em outros autores. É mais ou menos como estudar João Gilberto. O que sabemos da vida íntima de João Gilberto? Quase nada, não é? É um bloco fechado. Ele nos dá algumas referências, como o Drummond nos dá. E por isso é que eu separei essa entrevista que ele deu apenas 3 anos antes de morrer como referencial, para nós nos aproximarmos mais da pessoa do Drummond, enquanto agora vamos ver os poemas dele. Olhem o que o Drummond escreve. O Drummond não gostava dessa coisa da coletividade, do gado, de você marcar pessoas e colocá-las em blocos, em caixas, e dizer: você é parnasiano, você é isso, você é aquilo. Tanto que ele, que era um dos expoentes, um dos ícones da segunda geração da arte moderna no país, não gostava desses rótulos. Vamos ver um pouco disso na própria fala do Drummond de Andrade. Olha o que ele diz. Ele fala: eu não sou muito partidário de classificar o escritor dentro de um esquema de uma geração. Aqui ele está falando do modernismo, tá, pessoal? É disso que ele está colocando, porque ele era classificado como um modernista e um dos expoentes, né, junto com Oswald de Andrade e aquele pessoal. Ele diz assim, ó, por exemplo, Cecília Meirelles, ela era uma pessoa absolutamente independente de qualquer geração. Vivia na sua torre, era uma deusa, era um mito. Eu custei a me aproximar de Cecília Meirelles, eu a admirava muito, desde antes de vir para o Rio. Mas ela era fechada, era um pouco desconfiada, era uma beleza astral. Você já viu o retrato da Cecília Meirelles? Era uma beleza. Aliás, uma curiosidade aqui. O Drummond e toda uma geração de poetas, escritores, músicos e intelectuais, eu acho que poucos deles não se apaixonaram pela Cecília Meirelles. Foi uma mulher que arrastou uma multidão de intelectuais com ela, né? Tanto pela beleza física dela, ela tinha uma beleza muito bonita, profunda, serena, que passava aquela sensualidade discreta, suave, mas ao mesmo tempo sofisticada, que caía bem ao gosto do pessoal da Bossa Nova, que viria logo em seguida lá do Rio de Janeiro. E o Drummond era um dos admiradores dela. Ele coloca: custei a me aproximar da Cecília Meirelles, eu a admirava muito desde antes de vir para o Rio, mas ela era fechada, desconfiava. Você já viu o retrato da Cecília Meirelles? Era uma beleza, mas fora mal sucedida na vida. teve um marido que se suicidou. Era um desenhista excelente, um português. Parece que ela sentiu uma certa desconfiança dos homens, em geral, com relação às mulheres, e ela em particular, porque tinha uma beleza realmente esplêndida. Beleza física, talento, sensibilidade. Acho difícil classificar a Cecília na geração de 30, mesmo porque ela publicou livros antes disso. Eu sim, por acaso, eu, Schmidt, Murilo Mendes, estreamos em 1930, mas a geração em que, de certa maneira, eu me incluo é a dos jovens mineiros. A do Renault, Alfonsos, Milton Campos, Alberto Campos, Emílio Moura, pessoas que conviveram conosco anos e anos na mesa do café. Tínhamos as mesmas experiências, as mesmas preocupações. Essa gente que foi a minha geração. Eu não considero a geração de 30 como um conjunto. Nunca me aprofundei nessa avaliação. O que é que eu tinha a ver com Schmidt? Nada. Nós nos conhecemos muito tempo depois. Eu achava sua poesia muito empolada, muito derramada, gorda. O que nós fizemos foram as nossas obras individuais, que podem ser julgadas bem ou mal. Vejam como aqui, ao tratar, ao pedir para que Drummond nos fale sobre o mundo, sobre as coisas, nós puxamos junto para fora a subjetividade dele. A admiração que ele tinha pela Cecília, o carinho, essa coisa familiar que ele tinha, mineira, que ele traz para a mesa do Rio de Janeiro com esses amigos dele, era assim, isso era a vida do Drummond de Andrade. Sair lá da repartição pública, né, onde ele trabalhava, ir para os cafés com os amigos, escrevinhar, estudar, traduzir. Essa era a vida íntima do Drummond de Andrade. Era um homem familiar, mas quando escrevia, por colocar essa subjetividade com conversação com o mundo, provocava, não é? E ele era muito solicitado, sobretudo pela esquerda, pelo comunismo, se enamorava muito, mas curiosamente ele também era atacado tanto pela esquerda quanto pela direita. Vocês vão ver em seguida o que ele vai nos colocar a respeito disso. Deixa eu passar um pouquinho para frente. Antes, porém, vamos ouvir mais um poema dele. Deixa eu pegar aqui os que eu separei para que a gente ouça.
Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe, comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada, cozendo, olhando para mim. Não acorde o menino. Para o berço onde pousou o mosquito. E dava um suspiro. Que fundo. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe.
Observe esse homem. É tímido, esse homem introspectivo, esse homem virado para o trabalho que ele tinha, para a família dele, para as coisas dele. Observem quando ele escreve, como ele vem para fora. Nós temos o Drummond para fora. Agora aqui, precisamos considerar algumas coisas. Essa maneira como ele coloca, ouviram como ele falou sobre os pais dele, o trabalho, não é, sobre a vida de literatura dele, e a vida inteira Drummond foi um encantado pelos livros, pelas letras, pelo estudo, sempre. Mesmo quando ele se desentende lá com o professor de português, que acaba sendo expulso lá da escola, mesmo um fato menor como esse, que para ele foi tremendo, isso nunca o afastou das letras. Mas quando ele coloca essas coisas para fora na forma de um poema, lembrem, ele objetiva, que esse eu dele é um eu já social, não é como, não é como você está lendo confissões de Paulo Leminski ou Mário Quintana, é inteiramente diferente. O Drummond, ele fala essa relação de um eu sempre em relação a um mundo, é uma conversação. E precisamos ter cuidado, porque às vezes é o mundo que está falando por este eu, e não propriamente alguém que vai falar de suas questões íntimas na forma de um dado de semiose escrito. Então, uma indicação no caso de Drummond é que seus poemas pedem por releituras, sabe? Releituras. Acredito que ele mesmo apreciava fazer essas releituras de suas próprias coisas. Mas não sei se ele confidenciaria isso dessa forma para a gente. Vamos ouvir mais um pouco de Drummond aqui, na própria voz do poeta.
No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra.
O primeiro poema que ele coloca sobre uma pedra no caminho, esse é um dos poemas que pelo mundo inteiro, junto com o E Agora José e alguns outros, foi muito estudado, né? Isso aqui, e havia uma pedra na beira do caminho. Provavelmente aqui já temos um Drummond com heranças existencialistas, transcendendo aquele aspecto cubista, futurista que marcava o início dessa geração. Essa pedra no meio do caminho, que virou, entre outras coisas, os jornais da época faziam piadas, né, quando esse poema surge, e parábolas sobre isso, mas o Drummond está colocando uma das cenas do nosso povo. É uma das maneiras de ele ler o que se passava com aquelas pessoas no Rio de Janeiro, onde ele morava, onde ele era um funcionário público. Coisas que desde então se agravaram muito, chegando aos nossos dias com cores que lá eram intensas e agora são intensas e dramáticas. Observem a ênfase que ele faz ao obstáculo. Ele cita o obstáculo, ele nomeia o obstáculo, ele retoma o obstáculo. E quando se espera que o verso avance, o verso avança, sabe como? Trazendo de novo o obstáculo, pontuando o obstáculo mais uma vez, refazendo, a tal ponto que nós ficamos entre o desencanto com isso, achando que vai acontecer alguma coisa, que é uma piada talvez, e ele diz não. Pela repetição, sabe, quase como o João Gilberto fez no samba de uma nota só, ele faz aqui com esse poema, nos mostrando esse obstáculo que está diante de nós, e que você tenta passar e você retorna a ele, e que você tenta recuar e você retorna a ele, e que você tenta parar, mas você está com ele. Essa é a famosa pedra no caminho de Drummond de Andrade. Vamos fazer mais uma parada técnica para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, reflexões sobre o que estão acompanhando até aqui. E antes de prosseguirmos depois com mais poemas dele, do próprio autor, nós vamos ver mais um trecho de uma fala dele na entrevista, que foi uma das últimas que ele deu. Mas em tudo isso que estamos vendo, e acabei de narrar para vocês o episódio, né, de Drummond com Pablo Neruda, Vinícius de Moraes e outras coisas, dentro disso tudo que estamos falando, e estamos vendo, o tema desse curso são os escritores, a filosofia clínica. Vocês teriam, por exemplo, uma ideia já de o que era escrever para alguém como o Carlos Drummond de Andrade, perdão. O que, que era para ele o ato de escrever? O que, que era para uma pessoa como ele o escrever? Vamos dar uma olhada nisso? Olha um trecho que eu selecionei no qual ele fala diretamente sobre isso. se colocando para nós, mas ele trabalha aqui pelo elemento universal. Depois, com os poemas dele, nós vamos ter uma complementação disso. Olha o que ele diz para nós sobre o que é esse elemento da escritura, do escrivinhar, do escrever, como poeta que ele era. Ele nos diz: eu acho que a missão do poeta é fazer versos. Ele deve fazer versos sobre o que entender. Se passar uma pulga e ele achar que a pulga é engraçada, ele faz um poema, uma ode à pulga. Agora, vendo um rio poluído, uma árvore destruída inutilmente, se ele sentir uma emoção correspondente, se se revoltar contra aquilo e sentir a onda poética subir, é legítimo que escreva sobre isso. Num plano maior, sobre a ameaça nuclear, sobre todas as outras ameaças políticas e guerreiras que param sobre o mundo, necessariamente ele não tem a missão de corrigir o mundo. Não creio que seja essa a missão de um poeta. Será uma ilusão supor que a poesia pode contribuir para o direcionamento do mundo num sentido mais justo. Eu acho que a função do poeta é produzir emoção, é despertar no próximo um sentimento de beleza, de alegria, de tristeza, mas sobretudo um sentimento de comunhão com a vida. A vida é múltipla, ela é complexa, ela não se limita à restauração de direitos democráticos ou uma ordem em que todas as pessoas respeitem a natureza. Viver é o ato mais importante da vida, e viver envolve todos os compromissos, todas essas liberdades possíveis. Então, eu acho que o poeta cumprirá melhor sua missão se fizer versos, e esses versos forem bons. Se os seus temas coincidirem com os problemas do mundo de hoje, tanto melhor. Mas se ele contar apenas a sua dor de cotovelo, a sua emoção particular, ainda assim estará fazendo um bem à humanidade. Porque a pessoa que sentir aquela mesma emoção, o mesmo sofrimento de amor, a mesma dor física ou de saudade lendo o poeta, se ele realizou bem o seu poema, essa pessoa se sentirá confortada. Acho que esse é um dos grandes benefícios da literatura: causar bem aos outros, não apenas politicamente, socialmente, mas pelo simples fato de transmitir uma vivência, uma emoção que é assimilada pelo próximo. Bom, quanto a isso, ele não tem uma opinião favorável sobre muitas coisas que ele escreveu, ok? E ele mesmo nos confessa isso. Ele diz: muita coisa do que eu fiz, que data de 1930, eu acho hoje uma porcaria. Eu não faria isso de novo. São obras que não resistem, mas também seria preciso julgar com o espírito daquela época. Eu considero uma calamidade, uma injúria, alguém publicar as coisas iniciais, aqueles vagidos dos escritores que se tornaram mais ou menos conhecidos, saem coisas incríveis. Uma ocasião, o Afonso Arinos brigou comigo, politicamente, não pessoalmente, porque ele era da oposição e eu era do governo. Eu tive a triste sina de ser do governo em Minas Gerais. Era amigo do Capanema, então trabalhava com ele, claro. Mas Capanema fora meu colega de colégio. Não era um político que eu procurasse para subir, para fazer carreira. Nós éramos de jornais adversários e o Afonso Arinos não gostou de uma coisa, de umas coisas que eu tinha feito. Então, publicou no jornal dele, com uma chamada de primeira página, coisas que eu havia escrito aos 18 anos. Você não pode imaginar a chateação que isso me deu. Eu telefonei para ele e disse: olha, Afonso, você foi muito safado comigo e eu vou me vingar publicando coisas suas também. Mas a essa altura, o Capanema, que sabia da história e não queria brigar com Virgílio de Melo Franco, irmão do Afonso, e que era o chefe político da oposição, me pediu: ô, Carlos, deixa dessa bobagem, considere isso acabado, está bem? Na realidade, nossa briga havia resultado de atritos políticos, não pessoais. Mas até hoje o Afonso se queixa de que eu o castigava muito quando ele trabalhava no jornal em que fui redator-chefe, de que eu o mandava fazer muita coisa. esse lado doce, meigo do Carlos Drummond, mesmo quando ele fala essas coisas, é um dos elementos encantadores dele. E olhem, sabem como é que ele falava isso? Com uma voz mansa, macia, assim. Ele falava isso quase como ele se estivesse lendo um poema. A gente até diz, ué, cadê o cara? Parece que até as brigas que haviam na vida dele eram assim. Mas não se iludam, com a caneta na mão, ele podia fazer essas coisas parecerem bem outras. Querem ver exemplos? Vou largar aqui mais um pouco da poesia dele.
João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor. Porque o amor resultou inútil e os olhos não choram. E as mãos tecem apenas o rude trabalho e o coração está seco. Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se. Mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer. E nada esperas de teus amigos. Pouco importa bem a velhice, que é a velhice. Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Mãos dadas. Não serei um poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Mundo grande. Não, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores, por isso gosto tanto de me contar, por isso me diz. Por isso me grito, por isso frequento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias, preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno, só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora, estão na rua. A rua é enorme, maior, muito maior do que eu esperava. Mas também a rua não cabe todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande.
Observem uma coisa. Por conta de poemas como estes, alguns críticos acusaram Drummond de não se preocupar muito com as coisas sociais. E ele, olha a resposta que ele deu a isso. Ele disse assim, ó: os poemas que eu faço sobre a poluição do rio Tietê, sobre a destruição das árvores, são poemas sociais, sim, no sentido em que clamam contra uma organização viciada do governo, contra uma interpretação errada dos deveres da comunidade para com os seus bens naturais. Isso eu faço, movido por um impulso de homem que se combina com o impulso do poeta. Além do mais, isso é feito com um sentimento, não digo de utilidade, porque eu sou um cético a respeito da utilidade da poesia, pelo menos da utilidade imediata, mas com o intuito de manifestar um protesto, de fazer com que os outros saibam que alguém pelo menos não gostou daquilo. Se eu for esperar um livro que demora 3-4 anos para sair, o protesto será inócuo. Então, eu faço isso no jornal, sem nenhuma pretensão, suponho estar fazendo uma poesia engajada, nesse sentido, restrito. Estou dizendo no jornal as coisas que me revoltam, mas de forma poética. Esse não é o objetivo principal da poesia. É um objetivo imediato, como jornalista, que eu também sou, utilizando a técnica poética. Eu penso que eu concilio as duas coisas, fazendo um poema que possa repercutir lá no coração dos outros. É o caso de Sete Quedas, que causou uma certa impressão, porque foi muito divulgado pelos jornais. Portanto, eu não mudei, propriamente. O que houve na minha vida foi um desencanto com as formas políticas de reorganização social. Sendo mais claro, foi um desencanto com o Partido Comunista. Eu nunca fiz parte do Partido Comunista, mas fui um namorado muito próximo dele. Eu cumpri tarefa que os comunistas cumprem, apenas não me engajei, porque conhecendo meu individualismo, talvez um pouco exacerbado, achei melhor dar minha adesão aos ideais comunistas na prática, sem me comprometer entrando para os quadros partidários. A disciplina era muito férrea e eu não teria condições de obedecer a ela, então achei melhor ajudar do lado de cá. Mesmo assim, fui co-diretor em 1945, lembram da época do Getúlio Vargas? Estado Novo, que nós passamos bem. Mesmo assim, fui co-diretor em 1945 de um jornal comunista, a Imprensa Popular. Era engraçado, nós éramos 5 diretores. 5 diretores para um jornal só. Um jornal pobre da dimensão de que havia mais diretores do que leitores. Mas a coisa não funcionava como trabalho de direção conjunta. Nós escrevíamos um texto e não saía aquilo. O que saía era algo assim gelatinoso, flácido, ditado por trás da porta pelos dirigentes do partido, encarregados de controlar nosso jornal. Curioso que naquela ocasião eles não se chamavam comunistas, mas progressistas. São os adjetivos engraçados, como se alguém fosse contra o progresso. Quem não fosse comunista não era progressista. Eu, vendo como não entendia nada de política, muito menos de política comunista, resolvi fazer alguma coisa. Lembrei-me de que seria possível editar uma página literária em que se publicassem poemas de índole revolucionária e textos de crítica, de ficção, com essa mesma tendência. Um dos primeiros números, fiz lá uma nota de apresentação de um livro que Eneida havia traduzido. Ciente de que ela não gostava, naquele momento, das boas graças do partido, eu não a elogiei, como seria razoável. Apenas escrevi na última linha. Eneida traduziu. A nota saiu expondo o interesse do livro, mas cortaram a última linha. Aí eu fiquei safado da vida, né? E comecei a me decepcionar. Com outras coisas que foram acontecendo lá, fiquei completamente desiludido. Parece que isso chegou aos ouvidos do nosso querido capitão Prestes, que mandou me chamar. Eu tive duas conversas com Prestes. A primeira foi emocionante. Ele ainda estava na prisão, na Lemos de Brito. Fui lá com dois amigos, Oswaldo Alves, escritor, e Célia Neves. Ele falou durante uma hora. Mal deixava a gente perguntar alguma coisa. E eu tomei nota, febril, daquilo tudo que ele havia dito. Tomei nota aqui em casa, à noite, e publiquei isso agora, 30 ou 40 anos depois. Prestes me escreveu uma carta dizendo que aquilo tudo estava errado, que ele não havia dito nada daquilo. O que se há de fazer? Eu continuo admirando muito o Prestes. Acho realmente um sujeito de grandes qualidades humanas, embora um péssimo político. Vamos ouvir um pouquinho mais do Drummond? Vamos colocar.
Não é grande o mundo. Conheces os navios que levam petróleo e livros, carne e algodão. Viste as diferentes cores dos homens, as diferentes dores dos homens. Sabes como é difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso num só peito de homem, sentir estado. Fecha os olhos e esquece. Escuta a água nos vidros, tão calma, não anuncia nada. Entretanto, escorre nas mãos, tão calma, vai inundando tudo. Renascerão as cidades submersas? Os homens submersos voltarão? Meu coração não sabe. Estúpido, ridículo e frágil é meu coração. Só agora descubro como é triste ignorar certas coisas. Na solidão de indivíduo, desaprendi a linguagem com que homens se comunicam. Outrora escutei os anjos, as sonatas, os poemas, as confissões patéticas. Nunca escutei voz de gente. Em verdade, sou muito pobre. Outrora viajei países imaginários, fáceis de habitar, ilhas sem problemas, não obstante exaustivas e convocando ao suicídio. Meus amigos foram às ilhas. Ilhas perdem o homem. Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo, está crescendo todos os dias entre o fogo e o amor. Então meu coração também pode crescer entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo. Meu coração cresce 10 metros e explode. Ó vida futura, nós te criaremos.
A uma primeira vista, e não é, o que eu vou dizer agora não é nenhuma novidade, a primeira vista não são poucos os colegas, os estudiosos que acham assim o Drummond contraditório, paradoxal. Não é alguém que esbarra nas próprias coisas que afirma. Olha, de fato, ele tem isso. O Drummond, ele, muitas vezes, ele respondendo um elemento que é focal, que é imediato, ele acaba tropeçando nesses elementos, ok? Mas lembrem que quando nós consideramos que o compromisso maior com ele é a poesia, aí essas coisas começam a se redimensionar para outras formas, para outros lados. É como se ele fizesse poesia até dando entrevista. Olhem aqui, ó. Olhem essa parte aqui. Quando ele... O Drummond foi convidado várias vezes para ingressar na Academia Brasileira de Letras e recusou. Olha o que ele dizia sobre isso. Eu não tenho absolutamente nada contra a academia. Lá estão, inclusive, alguns dos meus grandes amigos, como Afonso Arinos, a Renaud. Acontece que eu não me sentiria bem lá, no formalismo daquelas reuniões. E a academia tem cometido erros graves na escolha de seus membros. Antenor Nascentes, por exemplo, foi convidado para organizar o dicionário da academia, mas perdeu quando se candidatou para ocupar uma vaga. Quer dizer, ele servia apenas para organizar o dicionário, mas não para ser acadêmico. Outro caso foi o filólogo Souza da Silveira, também derrotado. E olhe que ele era o candidato do Manuel Bandeira. São coisas que, a meu ver, têm desgastado muito o prestígio da academia. Eduardo Portela acaba de lançar um livro em que questiona as complexas relações de convivência entre o intelectual e o poder. Como oficial de almirante do ministro Capanema, durante o governo... Não, isso aqui é outra coisa. No entanto, esse mesmo Drummond que recusou a academia, não recusou outras coisas que eram traziam tanto elementos de formalidade quanto ela. Quanto à passagem dele, em alguns momentos até dúbios, nessa aproximação que ele teve com o comunismo, não é? E ainda que mais tarde ele tenha se demitido, até por conta do Getúlio Vargas, mais tarde ele disse que não aguentava mais aquilo tudo e se afasta. Bem, vamos ouvir um pouquinho mais do Drummond, na própria fala dele, na própria poesia dele?
Por procura da poesia. Não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um solo estático, não aquece nem ilumina. As habilidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faças versos com o corpo, esse excelente, completo e confortável corpo, tão incenso à efusão lírica. Tua gota de brilho, tua careta de gozo ou de dor no escuro são indiferentes. Nem me reveles teus sentimentos, que se prevalecem do equívoco e tentam a longa viagem. O que pensas e sentes, isto ainda não é poesia. Não cantes tua cidade, deixa em paz. O canto não é o movimento das máquinas, nem o segredo das casas. Não é música ouvida de passagem, o humor do mar nas ruas junto à linha de espuma. O canto não é a natureza, nem os homens em sociedade. Para ele, chuva e noite, fadiga e esperança, nada significam. A poesia, não tires poesia das coisas, elige sujeito e objeto. Não dramatizes, não invoques, não indagues. Não percas tempo em mentir. Não te aborreças. Teu iate de marfim, teu sapato de diamante, vossas mazurcas e abusões, vossos esqueletos de família desaparecem na curva do tempo. É algo imprestável. Não recompõe a sua sepultada e merencória infância. Não oscilles entre o espelho e a memória em dissipação. Que se dissipou não era poesia. Que se partiu, cristal não era. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Eis sós no mundo em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consuma com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-o como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço.
Para os nossos propósitos de conversação com o querido poeta Carlos Drummond de Andrade, acho que está de bom tamanho até aqui. Drummond nos deixa um legado lindo de poemas, uma obra extensa. Hoje vocês conseguem aí na internet praticamente as obras completas dele. Para quem compreende os propósitos e sobre o que ele falava, é uma leitura interessante e não deixa de ser um dos retratos da nossa época, que sobretudo daqueles anos que vão de 1930 até o final de 1970, é o chão no qual ele transita e fotografa o mundo. Não foi simples a vida dele nesses trânsitos de cobranças que o chamavam tanto. Dizer que Drummond servia o governo, servia a esquerda, ou era, servia o comunismo, ou se inclinava à direita conservadora, isso é reduzir praticamente a obra dele e desconsiderar a história de vida dele. Pela história de vida dele, nós estávamos diante de um poeta, de um escritor que amava a sua vidinha cotidiana, de casa, a sua rotina, isso tinha tudo a ver com ele, ok? Mas quando escrevia, mostrava um inconformismo por muitos que não tinham isso, pelas desigualdades, pelas coisas, ele era dessa maneira. Mas se pegarmos a poesia de Drummond e colocarmos uma balança com régua, compasso, esquadro, ela não passará. esse rigor todo com a coerência, a exatidão, não era algo que cabia a ele. Ele se livrava dessas métricas, ok? Para poder, inclusive, ter o direito de se contradizer. E fazia isso, ora colocando sua subjetividade, mas sempre essa relação dele com o mundo. Isso aparece todo o tempo na obra de Drummond de Andrade. Para mim não é muito tranquilo dizer certas coisas sobre Drummond, primeiro porque eu tenho um carinho muito grande por ele. Gosto muito de Drummond. Isso aqui, esses poemas que eu separei para vocês aqui, na voz dele, já ouvi isso mais de uma vez. Gosto muito de Drummond, mas andei uma época meio descontente com ele, e por outras razões. Agora já estou em paz de novo com Drummond e posso agradecer por tudo que ele nos fez, por tudo que ele nos deixou. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu vou desligar o gravador para que vocês coloquem reflexões finais.